bem, vamos falar agora sobre casamento civil, casamento religioso no nosso debate de hoje. As regras, o que é que diz o Código Civil em relação ao casamento, né? Questões como reconhecimento de união estável, os tipos de casamento, quais são as modalidades, partilha de bens, comunhão parcial, total, tentar entender isso aqui. Também falar do casamento religioso. Por que para a Igreja Católica o casamento religioso é indissolúvel? E quando ele pode ser anulado? As novas regras anunciadas pelo Papa. Eu recebo aqui nos estúdios o presidente do Tribunal Eclesiástico do Regional Nordeste 2, Monsenhor João Carlos Ascioli, e a advogada Renata Veras, para tirar dúvidas conosco. Se você tiver perguntas, 3838-1213, pelo zap é o 99611-1676, pela internet é o www.radiopageu.com.br. Na verdade, se a gente for observar do ponto de vista do direito civil e também do direito canônico, que é o direito da Igreja, recentemente nós acompanhamos algumas notícias de mudanças em procedimentos ou interpretações. No caso, doutora Renata, do Código Civil, nós tivemos algumas mudanças relativamente recentes em relação ao matrimônio civil. Mudou muita coisa, a estrutura é mais ou menos a mesma que existia antes. O que é que a doutora pode nos falar sobre o casamento dentro do Código Civil? Prazer tê-la conosco, bom dia.
Bom dia, ouvintes. Bom dia, Nil Júnior. Bom dia, padre Ascioli. Com relação às novas regras do Código de Processo Civil, que essa lei foi promulgada esse ano, mas só vai vigir a partir do ano que vem. Não houve grandes mudanças, não houve mudanças com relação ao casamento. Apenas com relação à jurisprudência relativa à questão da união estável, que em casos específicos não se considera mais obrigatória a divisão dos bens se a esposa não contribuiu para adquirir os mesmos. Isso vai de cada caso. Com relação também à possibilidade de haver união homoafetiva, também houve essa mudança na jurisprudência.
Basicamente foram as mudanças mais sentidas, né, no novo Código Civil. No Código de Direito Canônico, o senhor João Carlos, a gente percebeu, chamou muita atenção essa fala recente do Papa sobre nulidade, chamada nulidade matrimonial. Primeiro, por que é para a Igreja o casamento ele não pode ser anulado, ele não pode ser interrompido? A interpretação é de que, nesse caso, o casamento foi anulado. O que é que o senhor poderia nos dizer sobre isso? Prazer tê-lo conosco.
Bom dia, Nil Júnior, Michele, Naldi Elson, doutora Renata, que é uma alegria estar aqui com ela. Dou os parabéns de público. Obrigada. Pelo seu trabalho, por ser jovem e voltar à nossa terra, por ser filha de um amigo meu e colega de escola, José Carlos, e, acima de tudo, pelas suas vitórias no campo jurídico, como é a questão agora dos quinquênios, trabalhando sempre em prol da classe servidora. Eu dou os parabéns de público, incentivo o povo também a procurar sangue novo, claro, com respeito a todos os outros profissionais da região, mas você é um nome de referência, um nome de respeito, e eu me alegro com as vitórias jurídicas, que claro que não depende do advogado só a vitória no campo legal, mas ele é um grande instrumento. Que Deus continue abençoando a sua missão nesse campo civil, e que o povo afogadense, o povo da região, saiba dar valor a quem é da terra também, nesse sentido, não só dá valor a quem é da terra, mas também pela capacidade e pela sua formação. Parabéns, eu acompanhei pelos blogs as últimas vitórias, e dou os parabéns aqui de público, e desejo, assim, empenho que o povo procure a justiça como direito e, acima de tudo, acreditando em bons profissionais, em sangue novo que está chegando em nossa região. Me sinto muito feliz em estar aqui com você e principalmente pela sua formação jurídica e pelos bons resultados que nós já estamos acompanhando. Aproveito também antes para dar os parabéns ao Laboratório Maria do Carmo, que hoje celebrando 33 anos, e eu vi também, aqui a filha dela voltando com sangue novo para a terra e se sentindo assim aconchegada à terra natal. Tudo isso é muito bom e nos faz a gente se sentir feliz com novas pessoas. E sou solidário aqui aos familiares de Zé Negão pelo acidente que aconteceu, de Margarida, lá do Sobreira. Eu já rezei e celebrei por eles, pela família que nesse momento passa dor e pelos jovens recentes também neste acidente, que foi já no meu município de Flores. Realmente é uma situação lamentável, não estamos aqui para fazer análise nesse campo, mas prestar a nossa solidariedade a estas 8 famílias que estão sofrendo de sexta-feira até hoje. Os outros já estão na casa do pai, já descansam em paz, mas eu quero prestar aqui minha solidariedade, minhas orações e que procuremos aceitar a vontade de Deus, embora que acidente não é vontade de Deus, imprudência não é a vontade de Deus, é acidente, mas a nossa missão agora é de rezar e de ser solidário a todas essas pessoas. A Vânia, não é? Que o lá da Manuel Mariano, quer dizer, eu digo Manuel Mariano do meu tempo, que não, com certeza não mora mais lá, mas a família de Zé Negão pelo sofrimento e a de Margarida também, pessoa muito ligada a nós lá na igreja da comunidade do Sobreira, de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. Que eles descansem em paz. Com relação à pergunta de Nivaldo, em relação ao matrimônio, não existe mudança desde o início em relação ao sacramento do matrimônio. Em primeiro lugar, é bíblico, tanto no livro do Gênesis, no Antigo Testamento, no capítulo 1, versículo 26 a 28, quando Deus criou o homem e a mulher, a imagem e semelhança de Deus, e deu essa missão de ser de fecundos e multiplicáveis, não só na questão de ter filhos, mas de multiplicar também no amor, na paciência, na convivência, na corresponsabilidade um para com o outro, como também no mesmo livro, no capítulo 2, versículo 18 a 24, quando nos diz que depois da união matrimonial, o homem e a mulher deixarão pai e mãe, se unirão e formarão uma só carne. No Evangelho de Mateus, no capítulo 19, versículo de 3 a 6, quando nos diz o que Deus uniu, o homem não separa. Então, para a Igreja Católica, estou falando aqui como Igreja Católica, e para nós cristãos, o casamento é indissolúvel, é de direito divino, é de direito natural. Doutora Renata estudou também nessa área e sabe o que é o direito humano, o que é o direito eclesiástico, o que é o direito divino, o que é o direito natural. O direito natural é da própria natureza em que Deus criou desde o início homem e mulher e deu a cada um esta missão, sede, fecundos, multiplicáveis. E o que Deus uniu, o homem não separa. O problema é que na igreja, até hoje, nós temos 2 códigos de direito. O primeiro foi o código promulgado em 1917 e o outro promulgado em 1983. E do jeito que existe na sociedade o direito civil, que rege todas as leis da sociedade, existe na igreja o direito canônico, que rege as normas da igreja. E aí, por isso que não existe para a igreja a nulidade matrimonial. a imprensa, a grande mídia. Eu passei uns 15 minutos explicando lá a repórter da Globo o que era nulidade, o que era anulidade. Ela dizia a outra em off, né? Não diga aí que é anulidade, não, é nulidade. E a outra dizia, eu digo. Ela dizia, mas está errado. Dizia em off. Porque, na verdade, para o sacramento do matrimônio, o que existe é declaração de nulidade. O que é declarar nulidade? É dizer que nunca existiu. O que Deus uniu, o homem não separa. Mas tem muitas situações que Deus nunca uniu. Então foram as circunstâncias. Então o casamento já começou errado. Já começou sem ser casamento. Pode filmar, pode fazer a maior festa, pode tirar, hoje não tira mais, pode tirar fotografia, botar em WhatsApp, no que quer que seja. Mas não é pelo fato de ter feito aquele ato que foi realmente válido. Se tem algum elemento constitutivo que antecede ao casamento, que é provado que tudo aquilo não é verdadeiro, então o ato foi inexistente. Dá um exemplo. No caso, a pessoa é um casal de namorado. Então, namora, noivo, só vive brigando, acabando, volta, separa, briga, volta, fica, deixa de ficar e termina ficando grávida. Aí, as famílias aproveitam este momento e essa decisão e dizem, agora vamos casar. Não existe mais a arma de fogo para dizer, ou casa ou morre. Mas existe outra arma pior, não digo que é pior, porque pelo menos deixa vivo, mas deixa um vivo morto, que é a arma psicológica. A pressão psicológica é uma desgraça, mata qualquer um. Quando não mata no sentido de tirar o sangue, mas mata de caráter psicológico, entra numa depressão, numa perda do sentido da vida, um bocado de coisa. Então, dentro de um contexto desse, aí vai e se casa. Tem um casamento, filma aquela coisa mais bela do mundo. Depois que a criança nasce, voltam as brigas, os conflitos, e aí vem a separação definitiva. Esquecem o bolo e a festa. Pronto. Não é que esse casamento foi válido. Ele já começou todo errado. Eles já brigavam antes de casar, já se separavam antes e se casaram só por causa da gravidez, para limpar o nome da família, que nunca limpou, porque continuam dizendo, casou grávida, casou não sei o quê, casou não sei o quê, como se isso fosse uma coisa assim do outro mundo, e que acabou exatamente a pressão de arma, e hoje existe uma pressão muito forte, que se chama a pressão psicológica. Então, o casamento não foi válido, porque foi feito sob pressão. Então, não houve liberdade de dizer. A pergunta muito comum é, se você não tivesse engravidado, teria casado? Os dois respondem, de jeito nenhum. Então, significa dizer que o que não foi Deus que uniu, foram as circunstâncias que uniram, e que aí é um desastre depois. Então, um casamento desse para a igreja, ele poderá ser declarado nulo, desde que tenham provas consistentes. É um processo como um processo civil. Não é também um caldo de cana que chega, diz, a minha história é essa, não existe justiça unilateral. Então, a justiça unilateral, por si, ela já é nula de pleno direito. Tem o direito da controvérsia, o direito do contraditório. Do jeito que existe essa liberdade no direito civil, existe também no direito canônico, que é de origem do direito romano, como todo o direito.
Falando a respeito dos tipos de casamento hoje estabelecidos, a doutora falou que houve uma mudança na questão ligada à partilha, à interpretação de partilha ao final do casamento. Quais são hoje os modelos jurídicos do casamento civil, doutora?
Existem quatro modelos, que é a comunhão parcial, comunhão universal, a separação convencional ou alegal. A legal é nos casos que é previsto em lei determinados casos em que deve haver a separação total de bens. Por exemplo, se um dos cônjuges for maior de 70 anos, ou se estiver, por exemplo, se a viúva estiver sob o processo de partilha ainda dos bens com divisão de bens com os filhos. Nesse caso, o regime de bens é separação total. Uhum. E também tem a participação final nos aquestos, que é pouco conhecida, mas que é bastante interessante. A participação final nos aquestos é como se fosse uma empresa. Cada cônjuge entra com seus bens. Durante o casamento, cada um vai administrar seus bens e vai poder vender seus bens. Só que no final, se esses bens derem lucro e se houver a participação dos dois no lucro desses bens, esses bens são divididos. Uhum. A comunhão parcial, os bens adquiridos na constância do casamento serão divididos entre os cônjuges. O que os cônjuges tiver antes do casamento não será dividido. A comunhão universal, todos os bens se comunicam, tanto antes quanto depois do casamento, e vai ser dividido para os dois. E a separação convencional, os bens adquiridos antes do casamento e durante o casamento não serão divididos, ficarão com seus determinados cônjuges, e cada um vai ter a liberdade de alienar, de doar, de prestar fiança e etc.
Curioso a quantidade. A gente acompanha, é comum acompanhar casamento de famoso na mídia. Você vê cada tipo, não, de acordo com determinado contrato, estão separando agora, uma regra que eles estabeleceram. Quer dizer, essa variação de modalidades de casamento mostra, na verdade, que muitas vezes, aí entra uma análise jurídica, mas também religiosa, muitas vezes a pessoa já entra no casamento com medo de sair, ou pensando em sair, porque é tanta regra para separa bem, não separa, isso aqui vai ficar comigo, isso vai ficar contigo, né? Quer dizer, a vastidão de possibilidades, né, doutora?
E o regime de bens, ele obrigatoriamente ele deve ser estabelecido no pacto antinupcial. Se ele não for estabelecido, o regime que vai ser aplicado é o comunhão parcial, ou seja, o que é adquirido durante a constância do casamento vai ser dividido.
No caso é confirmada a união estável, não casaram no civil, e aí...
Na esfera civil, o casamento é um contrato. Uhum. Essa questão dos bens tem que ser discutido antes, para depois casar, infelizmente, mas é assim.
Mas é engraçado, isso, deixa de ser engraçado.
É por isso que a briga começa
antes. O papel, né?
Eu digo sempre ao pessoal, na brincadeira, que com coisa séria não se pode brincar, mas eu vejo mais segurança hoje em comprar uma geladeira que tem... Você vai numa loja, compra uma geladeira e tem um contrato lá que se der problema... Você pode trocar. O direito do consumidor, que não é muito minha área, não é muito, não é. Mas eu digo assim, que às vezes tem mais segurança um contrato de comprar um móvel do que o contrato matrimonial. Um juiz lá em Flor conversando comigo, disse, olha, Padre João, a gente, como juiz, a gente dificulta o processo matrimonial. Porque ele diz, eu sou católico, eu quero também que tenha a dimensão do contrato seja eterna, essa coisa toda. Só que, pela lei, ele me dizia naquele período, a pessoa, eu terminei de dizer, perante a lei, estão casados. Terminou 10h15. Quando chegar na calçada do fórum, 10h45, se o cara desistir e quiser, ele pode voltar e pedir para anular o ato, porque o cara se arrependeu e pronto. Então, aí eu disse, é desse jeito. Eu disse, então a geladeira tem mais segurança, porque pelo menos não pode devolver. Eu compro, o cara não quer agora não. Espero, fique lá com ela não sei quanto tempo. Então, é uma coisa, é muito. No campo civil, com todo respeito à lei civil, que nós chamamos do Brasil, mas o direito civil... E o direito familiar realmente deu uma total insegurança à vida matrimonial nesse campo. Porque, outrora, o casamento religioso com efeito civil, que continua também acontecendo, claro que continua, mas que você veja que tem uma consistência, uma segurança, a comunhão parcial. Quem era que ia falar de bens, dividir antes, de botar no papel, não é? Então, hoje, o que está, infelizmente, ainda que norteia algumas relações, é exatamente esse contrato que pode, de uma hora para outra, a pessoa perder tudo, não é? Não tem. A segurança jurídica no campo civil é muito... Você disse aí uma coisa nova, que até... essa questão de dividir os bens depois do casamento. Já existe uma jurisprudência que pode acontecer que a mulher não tenha direito a nada, ou não tenha direito... Já existe isso, né?
Se eles viverem em união estável e ficar comprovado no processo, né, porque vai de casa a casa, de que não houve contribuição de alguma parte, de algum dos dois cônjuges, seja um homem ou uma mulher, para adquirir aquele patrimônio, ele não vai ser dividido.
Que na verdade,
não vai ser dividido em partes iguais para os dois.
E na pior das hipóteses, a mulher
e
foi...
E se não tiver estabelecido isso antes do... Né, estamos falando em união estável.
União,
né?
Estável. Uhum. Agora, veja só, se houver uma separação total de bens e tiver algum bem que eles queiram dividir para os dois, isso pode ser colocado também no pacto antenupcial. É um contrato, minha gente. Por exemplo, o cônjuge A... entrou com uma casa e o cônjuge B entrou com um carro. Mas tem outra casa que eles querem que seja dividida para os dois. Eles podem estabelecer separação total, mas que aquela casa especificamente seja para os dois. O regime de bens, ele pode ser a regra é que não seja modificado, mas ele pode ser modificado posteriormente se ambos os cônjuges procurarem o Poder Judiciário e houver... fundamentos para que se modifique esse regime de bens, respeitados os direitos de terceiros também, porque pode acontecer de querer mudar o regime de bens e para prejudicar credores, tá entendendo? Então, o juiz também vai analisar tudo isso.
Ok, vamos às opiniões que estão chegando. O Sandro Pereira está dizendo, o bem mais precioso que Deus deixou foi o casamento. Infelizmente, muitas mídias e as leis estão deixando o casamento de lado. A mídia incentiva a união de homem com homem, mulher com mulher. Nada disso é de Deus. Também o homem com amante, vice-versa. Deus repudia isso. O Fernando traz um caso muito bonito aqui. O pai, 96 anos, a mãe, 78. Civilmente não são casados, mas sonham com isso. São casados religiosamente. Pergunta, pela idade, eles ainda podem casar civilmente?
Podem. Inclusive, o casamento religioso tem efeitos na esfera civil.
Eles já são casados também na esfera civil, que, né, a história da união estável. Mas eles querem formalizar.
Pode. O que eles têm que fazer? Eles têm quantos anos?
98 o pai, 78 a mãe.
Provavelmente vai ser por separação total de bens. Mas considerando que eles vivem antes, há quanto tempo que eles vivem juntos?
Ah, já deve estar muito tempo aqui. O Fernando é que está contando a história. Mas se ele tem 96, o pai e a mãe 78, estamos falando aqui de união média.
Eu acredito
de
que eles,
anos,
nesse caso, pode colocar qualquer regime. Mas essa questão de ser separação total de bens, quando a pessoa casa com mais de 70 anos, isso aí é só para evitar que as pessoas idosas sejam lesadas, abusadas, porque a gente sabe que muita gente casa com. Para obter vantagens. Então, a lei resguarda essas pessoas com mais de 70 anos.
Uhum. Bom, senhor, o que o Papa falou lá sobre casamento, sobre mudanças nesse processo de nulidade, que é um processo que o senhor acompanha aqui como presidente desse importante tribunal, que é o Regional Nordeste 2,
olha,
Tribunal Eclesiástico?
A novidade do moto próprio, que é um documento de iniciativa do próprio Papa, por isso que chama-se moto próprio, que é do latim, que quer dizer iniciativa própria, por ser o Papa, o legislador supremo da Igreja Católica, o que ele fez foi uma coisa muito importante, que é agilidade processual. Enquanto, outrora, ou seja, até agora, porque foi publicado no dia 8 de setembro, na solenidade da Natividade de Nossa Senhora, e vai entrar em vigor a partir do dia 8 de dezembro. A mudança substancial é agilidade processual. Não houve nada no sentido de mudar o que é que causa a nulidade matrimonial, porque continua do mesmo jeito. Agora, outrora, ou até agora, até dezembro, nós julgamos um processo na primeira instância, que é Recife, e sem as partes recorrerem, automaticamente nós enviamos para a segunda instância, que é Fortaleza. Salvador julga em primeira instância e obrigatoriamente envia para a segunda instância, que é Recife. A partir de dezembro, se a sentença for afirmativa no, na primeira instância, não tem mais necessidade de recorrer para a segunda. A não ser que uma das partes, principalmente a parte demandada, ela se sinta injustiçada e queira recorrer. Como também o defensor do vínculo, que no direito canônico é como um advogado do sacramento, do vínculo, ele também se sinta prejudicado. Acho que as partes foram prejudicadas e ele é competente para recorrer para a segunda instância. Mas se nenhuma das partes recorrer e nem o defensor do vínculo recorrer, a sentença de primeira instância já fica definitiva. Qual é a outra novidade? É que na própria diocese, o bispo, que tendo, ele pode criar um tribunal diocesano, que já era contemplado pelo direito canônico atual, mas o Papa deu uma abertura no sentido do processo breve. O que é o processo breve? É se houver motivo de nulidade matrimonial, se as duas partes concordarem, se houver prova documental e se as testemunhas forem unânimes em afirmarem. Não é também uma... É o princípio bíblico, como o amigo, o irmão colocou aí pela mídia, continua com relação ao sacramento do matrimônio. É indissolúvel. Não é agora uma brincadeira da pessoa chegar e dizer... Não pode nem os dois se combinarem para mentir diante do juiz, porque enquanto que se mentir diante do juiz civil vai para a cadeia, não é? Se mentir perante a justiça, o sujeito de lá já sai direto para a cadeia, se for provada a mentira. No direito canônico, não existe cadeia, graças a Deus, mas existe a questão da consciência. Se as duas partes mentirem, chegarem mentindo, dizendo que forjaram uma conversa, vai ter que ter prova documental, vai ter que ter também testemunhas para ver se tem sentido ou não. Mas isso é, num caso, breve, um processo breve, um processo sumário, que ainda os bispos, eu vou participar de um encontro em outubro com os bispos do Regional Nordeste 2, e nós vamos ver como isso vai ser possível em nossas dioceses, até porque muitos bispos, e é claro, não são formados em direito canônico. No estado de Pernambuco, nós fizemos um levantamento, tem 10 canonistas, então vejam, outro centrado na cidade de Recife, outro em Pernambuco, nos 4 estados do Nordeste, Pernambuco, Alagoas, Rio Grande do Norte e Paraíba, não chega o número de 20 canonistas. Então, os processos esse ano, o tribunal vai recebendo até agora 150 pedidos de nulidade. Aqui da Diocese de Afogados, nós temos 15 processos caminhando para ainda dar a sentença. Mas se tudo isso for julgado antes do dia 8 de dezembro, vai continuar do mesmo jeito. Um padre me telefonou rindo, que chegou uma mulher e disse assim, olha, eu me casei, não me dei de jeito nenhum, o marido me traiu depois de 4 anos ou 5 de casado, e o Papa disse na televisão que eu podia voltar a ser solteiro. Isso não é, nunca foi e nem será caso de nulidade. O adultério, a infidelidade é pecado, mas não é caso de nulidade matrimonial. A nulidade matrimonial, ela antecede ao sacramento do matrimônio. Tudo isso que eu disse, a gravidez antecede ao sacramento do matrimônio, na celebração. Uma pessoa que casa com outro dolosamente, enganando, ele é usuário de drogas, ou ele é alcoólatra. Alcoólatra todo mundo vê, o usuário de droga hoje ainda pode. Aí a pessoa se casa sem saber que ele era, ele casou dolosamente ele enganou, ou vice-versa, a mesma coisa. Então, são casos também para analisar.
Na esfera civil também pode acontecer a nulidade. Por exemplo, a pessoa escondeu que não pode ter filhos. Certo. Então, se o cônjuge descobrir depois que casou, ele pode anular o casamento. Porque geralmente as pessoas se casam para ter filho, realmente. É. Então, pode ser anulado esse casamento também na esfera civil.
Você deu um exemplo interessante. A exclusão da prole. Se a pessoa, na Igreja Católica também, se a pessoa se casa anteriormente e diz que e diz assim, eu vou me casar e não quero ter filho. E todo mundo é testemunha disso. Todo mundo. Se eu fosse de expressão que não é todo mundo. Ela disse quando estava cortando o cabelo, se ajeitando para casar. Eita, mulher, tu tá bonita, vai casar, vai ser. É, também eu vou casar, mas filho eu não quero ter. Mas o marido nem sabe que ela disse isso, que ele está no outro salão, se preparando em outra situação. Aí se casa, é aquela festa bonita. Aí o sonho do marido é ser pai. Ela diz, ei, meu filho, casou enganado, eu não quero ser mãe nunca. Eu bonita desse jeito, bem feito. Vou agora ficar feia, vou engravidar. Então, o cara entra numa depressão, perde o seu sentido. Por quê? Porque ela, antes do casamento, ela já disse que não queria ter filho. A mesma coisa o cara, o marido pode dizer, eu vou casar, mas eu não quero ser pai. E o sonho da mulher é ser mãe. E depois do casamento, ele continua dizendo que não quer ser pai. É diferente daquela que diz assim, vamos pagar as contas, para depois preparar o enxoval do bebê. Isso daí não é excluir a prole, é se programar para ter filho depois. Aí isso daí, eu vou logo pagar as contas, vou me enfogar para depois pensar em filho. Isso não é exclusão da prole, é uma programação, entre aspas. Até eu digo brincando que às vezes a gente diz isso, vai fazer um bocado de coisa, mas Deus manda, foge a ciência hoje. Por mais moderna que seja, mas é bom que ela não tenha o controle de tudo. Quantos são diagnosticados que não podem ser mãe ou que não podem ser pai e relaxam, vão viver a vida com pouco, tem dois, três filhos. Eu conheço uma situação que o médico disse, esse médico que às vezes gosta de dar diagnóstico, que é uma loucura também acreditar no primeiro diagnóstico, que diz, uma mulher bem animada foi para o médico e ela olhou para a cara dela assim, disse, você nunca vai poder ser mãe, se conforme e não pode ser. Isso não há muito tempo, coisa ainda atrasada, mas ainda já aparece. Aí a mulher sai de lá desanimada, mas ao mesmo tempo convencida que não ia poder ser. Teve três ou quatro. Imagine se pudesse, né? Então, tem certas situações que você não pode acreditar nem no primeiro diagnóstico, nem na primeira análise, e nem, não pode nem deve. E ir buscar outras coisas. Então, essa questão de ter filho foi muito bom você colocar, porque para a Igreja Católica é exclusão da prole. Eu vou casar, mas não quero ter. Mas não é isso depois do casamento. É, já, outro caso também nessa linha. A mulher, o homem sabe que é impotente. É impotência coerunde. Quer dizer, não, impotência generande. Ele é impotente para gerar, mas ele não é impotente para ter relações. E aí, a mulher, a noiva, não sabe disso. Ele também não sabe. Se ele não sabe disso, e só depois dos exames é que descobre, esse casamento foi válido. Mas se ele sabe que é impotente para gerar, e não disse à esposa de forma dolosa, e se isso afeta, e com certeza vai afetar a vida dos dois, desde que tenha prova documental e tudo isso, é caso de nulidade.
Muito bem, a história do dolo, né? É. Aqui a Leninha está dizendo, bom dia, Nil, doutora Renata, Monsenhor João Carlos, meu amigo de infância, está dizendo ela, Eu digo como monsenhor, algumas pessoas dizem, ah, o casamento acabou, será que Deus uniu mesmo? Augusto Cury, o escritor e psicólogo, diz isso mesmo. Felizmente estão levando o casamento na brincadeira, ninguém aguenta mais ninguém. E esquecem que é na alegria, na tristeza, na bonança, na escassez, está dizendo aqui a Leninha. O Edi está perguntando, minha esposa é separada de tudo, diz ele. Vivo com ela há 10 anos, por que não podemos casar na igreja? Quer saber aqui o Edi. Ele não dá mais detalhes. Agora, a leitura que a gente faz é que ela teria tido uma outra relação na igreja, no matrimônio, e por isso não há a liberação para o casamento.
Meu caro Edi, como também doutora Renata, que é testemunha, o que nós estamos falando aqui são de princípios gerais. Cada caso é um caso. Então, se você reside aqui na Diocese de Afogados da Ingazeira, me procure todas as terças-feiras, eu estou na Cúria Diocesana, a partir das 10 horas da manhã,
ele atendendo. Tá confirmando que ela era assim casada.
Atendendo esses casos. E da receita por meio de comunicação é perigoso, porque tem umas perguntas dentro do processo que são perguntas de caráter pessoal e íntimo. Então, teria que saber o que antecedeu, o que foi que provocou, quais as causas. É como se falar de um diagnóstico e a pessoa dizer, o resultado medicamento bom é esse. Não, foi bom para a Zefinha, mas não vai ser bom para a Isaura, nem para a Antônia, porque cada caso é um caso. Então, o que nós estamos falando aqui são de regras gerais. É interessante a sua pergunta, mas eu não tenho elemento suficiente para dizer se o caso de sua esposa e o seu é um caso de nulidade matrimonial ou é um caso que não tem nulidade. Depois, foi muito bom que Leninha colocou, porque é para a seriedade do sacramento do matrimônio, numa dimensão de fé, é indissolúvel. O problema é que quem casa tem que estar preparado para os momentos bons da vida e para os desafios da vida. Pensar em união perfeita, em vida sem problema, isso é poesia. E poesia falida, porque a poesia, quando é bem concreta, ela tanto retrata a realidade como o sonho. Então, não existe perfeita, não existe vida perfeita, não existe vida sem problema, não existe vida sem dificuldade. Se você está casado com Toninha e pensa que Toninha é ciumenta e está lhe tirando o juízo, tenha paciência, porque Toninha é ciumenta, mas cuida de você, é uma boa mãe de família, cuida da casa. Aí vai procurar a Isaura. A Isaura é preguiçosa, desrespeitosa, vive nas calçadas, mas é uma boa esposa. O que é que vai ser boa nessa situação? Então, querer vida matrimonial perfeita não existe. Como não existe vida de viúva perfeita, como não existe vida de padre perfeita, como não existe vida de religioso perfeita, não existe vida perfeita na face da Terra. Nós todos somos humanos e estamos em processo de perfeição, em busca de perfeição, em busca da felicidade, que a felicidade não vem de fora. A felicidade está dentro de cada um de nós. Por isso que devemos nos alimentar da palavra de Deus, da fé, da esperança, da confiança para viver. Veja um momento que nós estamos vivendo agora. Crise, acidente, morte, dificuldade, ameaça de não ter concurso, desemprego, falta de medicamento nos hospitais. E vai morrer todo mundo agora? Não. Aí quando a gente vê a situação dos imigrantes, a nossa ainda está ótima. Não é para se conformar. Mas os problemas existem, não para a gente desanimar, se acomodar, mas para cobrar e ir atrás. E o que ainda faz uma vida feliz é nós termos a capacidade de administrar os conflitos e as virtudes, os limites e as virtudes. E não existe separação, minha gente, feliz. Eu estou com 30 anos de ouvido, graças a Deus. E não existe separação feliz para deixar os filhos felizes. Quem mais sofre num processo de separação são os filhos. Eu escuto tudo e a gente tem ouvido é para isso mesmo. Mas quando uma pessoa diz, vou me separar, padre, mas meus filhos estão numa boa e estão aceitando e estão do meu lado, eu tenho muita dúvida dessa felicidade e tenho muita dúvida desse estar do seu lado. Porque geralmente os filhos são os que sofrem mais com a separação dos pais. Uma família dividida, uma família destruída, são filhos infelizes para o resto da vida. Ah, mas fulano se separou e os filhos estão bem. Sim, de 10, encontramos 2 que superaram. Os traumas ficam. Isso não precisa ser tão profissional para dizer essas verdades.
Vamos a mais questões aqui. Aldinete do Juá, casada há 28 anos, todas as vezes que passa por dificuldades no casamento, lembra das palavras de Padre João Carlos. Foi ele que fez o seu casamento e batizou seus filhos.
Graças a Deus, parabéns.
A Nilza está dizendo.
Eu que batizei também. Ó, oh, coisa boa. Eu já estou nessa fase.
A Nilza está dizendo aqui: eu tenho uma união estável e um filho de 8 anos. Na esfera legal, quais são minhas garantias? Ela quer saber quais são os direitos, o que vale para ela dentro do princípio do Código Civil.
Não entendi a pergunta.
Ela diz que tem uma união estável, né, e tem um filho de 8 anos. Aí pergunta de garantias, de direitos que ela tem.
Se ela contribuir, se existe algum bem durante essa união estável que ela contribuiu para ele ser adquirido, ela tem direito a 50%. E a questão da guarda, existe a guarda compartilhada e a guarda unilateral. A guarda alternada é uma construção da jurisprudência. A guarda unilateral, ela só fica com um cônjuge. A compartilhada, todas as decisões, só fica com o genitor, com um dos genitores. A compartilhada, todas as decisões relativas à educação do filho, tem que ser discutidas entre o casal. O casal vai tomar as decisões de forma conjunta. E a unilateral é uma espécie de... A alternada é uma espécie de unilateral em que parte do tempo a criança fica com um dos cônjuges, um dos genitores. Por exemplo, passa um ano com um filho e no outro ano... Um ano com a mãe e no outro ano com o pai. Mas nesses casos, eles não são aconselháveis porque são culturas diferentes, são educações diferentes que esse filho vai passar na casa desses genitores. E aí, para o psicológico dele, não é o ideal. O ideal mesmo é a guarda compartilhada, onde os pais tomam as decisões conjuntas.
A Maria Lopes Oliveira pergunta, no casamento, o homem tem direito de adquirir o que a mãe da esposa deu? No caso, é a casa onde eles moram. Foi a mãe que deu, né? E ela quer saber se esse bem pode ser compartilhado, pode passar a ser do homem também.
É união estável, tem que saber o
ela
regime de
lei. Ela não relata aqui, não diz que tipo de união. Depende disso, né?
Depende disso.
São casados religiosos. Mas não diz o modelo da união civil qual é. Agora, pelo histórico dela, é um modelo mais antigo de união. Ou é parcial, ou é comunhão total, ou é parcial dos bens, que é o que a gente tinha antes, né? Com mais frequência aqui na nossa região.
Se essa doação foi feita em cartório e foi estabelecida a incomunicabilidade com os bens do casal, ele não se transfere. Agora, se não houve, pode acontecer se for comunhão total de bens.
E tem outro problema também, se foi a mãe que deu a ela, mas se ela tem mais de um irmão, não é? Porque a herança, se não passou em cartório, não tem esse problema também.
Pois é,
vamos supor, Isaura...
Ninguém pode fazer uma doação prejudicando os outros herdeiros.
Josefa e Maria. Então, quando a mãe morreu, deu a casa a Josefa. Mas as outras duas filhas...
Não pode ser prejudicada,
não. Pode ser prejudicada.
Essa doação é nula.
Se não foi a cartório, a doação é nula. Quem... Tem que dividir para o marido das três.
A Fátima Feitosa concorda com o que o Monsenhor falou. Diz que o Monsenhor fez o casamento dela e no processo de separação o filho sofreu muito. O Arthur Santana está perguntando aqui. A mulher que casou só para realizar um batizado na igreja pode ter o casamento anulado?
anulado não, declarado nulo, né? Desde que seja provado, pode, porque ela não teve liberdade. Ninguém pode ir para um sacramento forçado em relação ao outro. Essa é, só me casei para batizar os filhos. Ela não teve, nem ele teve liberdade de fazer isso. Agora, com relação aos padrinhos das crianças, é que a igreja exige, e é um direito dela, que os padrinhos sejam casados na igreja. Agora, porque padrinho se escolhe, mas pai e mãe ninguém escolhe. Ninguém tem o direito de escolher o pai nem a mãe. É direito natural. Agora, padrinho e madrinha, sim. Agora, se for provado que só se casou para batizar, então é um caso de nulidade, desde que seja provado. É um processo que se vai ouvir as partes.
A pessoa, para ingressar com um processo desse, monsenhor, o que ela faz? O senhor disse que tem um expediente na cor. Ela vai procurar o senhor, ela procura o padre da sua paróquia. Qual é o caminho que a gente sabe que não são tão divulgados assim? Geralmente a pessoa vai confidenciar isso ao sacerdote, ele encaminha. Qual é o procedimento mais comum para discutir a possibilidade de um processo de nulidade?
Aqui na diocese, os padres atendem nas paróquias e encaminham para mim. Até tem padre que me telefona e diz, fulano está aqui dizendo, mande falar comigo pessoalmente, porque aí nós podemos ver se existe caso ou não de nulidade. Na diocese de Afogados, todos os casos passam por mim nas terças-feiras às 10 horas da manhã, a partir das 10 da manhã, nas terças-feiras aqui na Cúria Diocesana. Até o pessoal de Salgueiro e outras dioceses, os bispos também caminham para cá. Então, numa situação aqui, é me procurar pessoalmente. Também, como a doutora Renata deve concordar com isso, não é coisa de se perguntar nem no meio da rua, nem nas festas de casamento, nem de batizado, nem nas festas de formatura. Que essas coisas são situações íntimas. Então, a gente tem um espaço para conversar, tem um espaço para perguntar. O pessoal às vezes pode até confundir a intimidade. Doutora Renata, filha de José Carlos, bem conhecida, aí está numa festa, o povo quer fazer consulta. Ali não é o ambiente. O advogado, o juiz, a juíza, eles têm o seu direito também, o direito sagrado da convivência social, do lazer. Então, essas coisas, se o padre também, estou dando assim uns exemplos. Então, numa situação dessa, quem deve procurar é a pessoa que vai declarar nulo. Então, porque tem umas perguntas que só a pessoa é quem sabe responder. A semana passada, uma pessoa me procurava de São Paulo. Olha, sou casado com uma mulher tal, tal. Ela foi assim e eu vim perguntar o que é preciso para declarar nulo. A primeira coisa, o senhor fique em casa e manda ela aí. Porque tem muita coisa que nem pode perguntar na sua vista, porque perguntar qualquer coisa na vista de uma sobre o ex, dá uma briga quando chegar em casa. Então, primeiro, ela vai sozinha, deu o endereço de São Paulo para ele procurar lá o Tribunal de São Paulo. Mas ele, assim, bem entusiasmado, que ele queria a nulidade. Mas não depende dele. Isso tudo foi uma coisa boa da mídia, foi que divulgou o que era pouco conhecido. Mas, ao mesmo tempo, isso é positivo. O que é o negativo é que as pessoas escutam uma história, uma notícia, aí já dá ali, deduz que foi uma abertura, que é mais fácil. O que é mais fácil é a agilidade processual. Mas as causas de nulidade matrimonial, elas continuam do mesmo jeito. Senão ia criar uma insegurança jurídica no campo canônico.
Bom, aqui a Janaína dizendo que tem a história dela também me parece que depende, para responder mesmo, qual é o modelo se é união total, parcial. Ela diz o seguinte: tem um conhecido que era casado no civil, separou. Antes disso, o irmão da esposa pôs cerâmica na casa. Agora, o ex-cunhado pode cobrar a mão de obra pelo serviço que fez na casa, doutora? Que abacaxi é esse?
É bem complicado essa pergunta. O que eu tenho percebido é que as pessoas casam, mas não se atém à questão do regime de bens. Uhum. Isso é muito importante, minha gente. Muito importante mesmo. Se vocês não disserem que quer separação total, vai ser comunhão parcial. Porque o que a lei diz, se ninguém optar por nada, vai ser comunhão parcial. Aí, nesse caso aí, tá tão complicada a questão, mas se houver benfeitorias, geralmente as benfeitorias que são realizadas, elas são indenizáveis.
E se incorporar o patrimônio,
Se incorporar o patrimônio, ela vai se reverter em dinheiro, né? Indenização.
Essa daqui foi muito... Essa foi muito boa, viu, Janaína? Porque são casos tão curiosos que a gente vê em meio a essas relações ao casamento. Veja
só. O problema é que... tanto no campo civil como no campo religioso, as pessoas não aprofundam a dimensão da seriedade das decisões. Então, o sacramento do matrimônio é algo muito sério. Também não vamos cair no pessimismo, ninguém quer casar mais, ninguém quer... Não, o problema não é esse. O problema é se preparar para a decisão, né? E quero entrar também na vida matrimonial como se fosse entrar no céu. É outra desgraça. Ninguém vem de casar pensando que vai ser resolver os problemas, pensar que vai ser uma vida feliz, sem dificuldades, sem problemas, sem aperreio. E Dom Francisco dizia muito assim, e tem uns que quando não se casam, pensam que vão morrer, que também não morrem. Dom Francisco, eu já vi muita gente casada morrer, mas porque não casou, eu não vejo isso não. Por quê? Porque depois do casamento vinha as brigas, vinha a discórdia, e aí provocavam até morte. Mas é um aperreio para se casar que não olha nem o que é que estão assinando. É como quem vai comprar uma coisa pela propaganda. Então, é muito sério, tanto na dimensão religiosa como na dimensão civil. Tanto no religioso, o sacramento do matrimônio continua indissolúvel, o que Deus une, o homem não separa, como no casamento civil, para quem é sério, se conversa sobre comunhão total, tudo antes do casamento, não é? Exatamente. Isso depende tudo da cabeça de quem vai realizar, no sentido da seriedade. Agora, imaturidade, tomar decisão por emoção, tomar decisão por sentimento, é loucura. Nada que se faz por emoção e por paixão tem bons resultados.
O amigo Neco Ramos está dizendo, namorou, noivou e casou em 10 dias. Quem fez o casamento foi o senhor Padre João, em 87. Ele disse que se voltasse no tempo, faria tudo de novo.
Graças a Deus, parabéns. Eu conheci, parabéns, né? Graças a Deus. Nós estamos, eu já estou aqui curtindo os bons resultados. Mas é interessante também o que é a vida a dois, como é desafiador. Eu acompanhei uma situação de uma pessoa que namorou e noivou, esse aí foi 10 dias. Ótimo. Eu conheci uma situação que namorou, noivou durante 8 anos. E eu pensava que ali ia ser uma união perfeita. Eu, padre novo, também ingênuo. E outro era naquele tempo de telefone, de posto de serviço. Que a pessoa, no lugar, ligava para o outro e dizia assim, chama aí fulano de tal, que eu quero falar com ele, tem uma ligação. E a atendente do telefone se engraçou desse recado. E o que se engraçou desse recado? E que engraçamento foi esse que terminou namorando com ele por telefone? E mandava carta, e mandava fotografia. Eu sei que isso foi no mesmo mês do casamento. Quando chega, ela chega para dar o nome do casamento, e o noivo era de São Paulo. Disse, olha, tem que fazer. Aí eu fui explicar aquela coisa toda. Eu disse, se vocês se conhecem há quanto tempo? Ela disse, desde de janeiro. Eu disse, Ah, já vai fazer um ano. Aí ele, você se conhece? Não, é por telefone. Eu disse, quantas vezes você viu o seu namorado? Nenhuma vez, padre, só por fotografia. Aí já vem para a fotografia dele. Eu disse, essa é colorida. Você, quando for...
Moderna.
Essa é moderna, era colorida na época. E vai, eu disse, aí eu fiz, se não era uma precipitação, fiz aquela coisa toda, que eles se conheceram 8 dias antes para o casamento. Estão vivendo até hoje, já deve ter até neto. O de 8 anos não viveu 1 ano. Então, para você perceber que numa relação não existe receita e nem existe medicação que cure todas as doenças, né? Um beijo.
Aqui, Jusileide, só devemos casar por amor e assim sermos felizes. Sou casada, tenho fé em Deus, que vamos morrer velhinhos juntos. Ótimo. Tenho como exemplo meus pais com 48 anos de casados e também meus sogros, 60 anos de casados, está dizendo a Jusileide. A Zélia está perguntando, os cônjuges viveram por muitos anos juntos, resolveram casar em comunhão parcial. O único bem deixado por um deles foi um terreno adquirido antes do casamento. Qual o direito do viúvo nesse caso, que tem vários filhos? Esse terreno fica para o viúvo, fica para os filhos? Foi comunhão parcial, deixou apenas um bem, um terreno adquirido por ela, que morreu antes do casamento, e ela quer saber agora, esse terreno, ele fica para quem, como é que fica?
O cônjuge não tem direito a nada, né? Porque se foi adquirido antes do casamento, infelizmente, se foi adquirido antes do casamento e foi comunhão parcial... o cônjuge não tem direito, mas os filhos têm sim direito a... Vai ser dividido cota partes iguais entre eles.
Valdemir Siqueira dizendo aqui, Nil, foi padre João que me casou, para a semana eu vou completar 31 anos de casado, está dizendo
Graças
Valdemir.
A Deus, parabéns. Bom, e continue assim com as bênçãos de Deus.
E eu quero aqui agradecer muito as participações da Renata, do Monsenhor João Carlos, debate muito válido, muito importante para prestar serviço, dar detalhes, tirar dúvidas, e eu quero pedir só para mais informações, a doutora Renata, para quem quiser encontrar, onde é que atende, tem algum telefone de contato?
É na Senador Paulo Guerra, número 214, ao lado de Ana Lúcia Buffet, o telefone para contato 87 99811 1196.
Muito bem, o Monsenhor João Carlos está aqui, da expediente na cúria, né, Monsenhor?
Nas terças-feiras, a partir das 10 horas. Só que hoje é 11h15.
Hoje, né? Vai começar um pouco mais tarde, né?
Eu primeiro pro que debate. 10 horas eu vim para cá.
Obrigado aos dois. Final do debate. Daqui a pouco, mais informações no programa.
O debate das 10. Manhã, top.